tudo bem? Seja bem-vindo ao podcast do Edição Extra, uma expansão sonora do programa veiculado mensalmente na TV Gazeta no primeiro domingo de cada mês. O Edição Extra é uma revista eletrônica sobre comunicação, produzida por alunos da Faculdade Casper Líbero. Você pode ver ou rever as matérias e as reportagens do programa no canal do YouTube da Casper. Aqui no nosso podcast, você acompanha as entrevistas com os convidados do programa televisivo, incluindo trechos inéditos. A inteligência artificial tem se mostrado ser uma tecnologia revolucionária em muitas áreas. E, de fato, ela já está mudando a maneira como as pessoas trabalham e isso só tende a crescer nos próximos anos. Mas você já se perguntou o que é inteligência artificial e como ela está mudando o mundo? Para saber mais sobre o assunto, ouça agora a entrevista da aluna Isabela Delgado com o professor Ricardo Cavallini, da Singularity University, aqui no podcast Edição Extra.
Ricardo, o que é inteligência artificial?
Tem um monte de maneira da gente descrever o que é inteligência artificial, das maneiras mais técnicas às mais conceituais. Eu gosto de usar uma bem conceitual. Inteligência artificial é um software, mas ele não é um software qualquer, é como se fosse um software 2.0. Só que por que é importante isso? Porque imagina que a gente está falando de carroça e de carro. Os dois são meios de transporte, mas o carro é muito mais à frente do que uma carroça. Quando a gente fala de inteligência artificial, é mais ou menos a mesma distância para os softwares atuais. E por que isso é muito importante? Porque absolutamente tudo à nossa volta tem software. A sua geladeira tem software, o teu carro tem software, o avião tem software, computadores, obviamente, tem software. E se a gente está falando de evoluir isso na comparação de uma carroça para um carro, imagina que absolutamente tudo à nossa volta vai poder ficar muito mais inteligente, ou mais econômico, ou mais confortável, enfim. A gente vai ter uma evolução muito grande em absolutamente tudo que está à nossa volta.
Você pode contar quando que a inteligência artificial começou e como que ela chegou até aqui?
A inteligência artificial, assim como muitas outras tecnologias, é bastante antiga. Se a gente pegar a internet, por exemplo, ela começou na década de 60, 70, enfim. Mas o que é muito relevante em todas essas tecnologias é que elas têm um efeito exponencial. O que quer dizer essa palavra difícil? Elas estão duplicando o poder de fogo de uma maneira muito rápida. Então o que acontece? Quando a gente pegou, por exemplo, a internet, na década de 60, 70, 80, ninguém falava muito sobre isso, ninguém acessava. De repente, todo o Brasil, ou uma boa parte do Brasil, 80% dos brasileiros estão na internet. Essa evolução ela aconteceu num período muito curto de tempo. Quando a gente fala de inteligência artificial, é mais ou menos a mesma coisa. Ela é muito antiga, mas ela foi evoluindo, 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 e nós estamos num momento onde essa evolução ela está tão rápido que mesmo os maiores especialistas no assunto têm dificuldade de acompanhar. Por isso que todo dia a gente está vendo uma novidade, todo dia a gente escuta alguma coisa que surgiu, alguma coisa que mudou, porque a gente está nesse momento de evolução. Então, mais importante do que a gente saber o quão antigo é entender que a gente está nesse momento muito precioso dessa tecnologia, que ela vai começar a ter efeito em tudo à nossa volta.
Quais são os tipos de inteligência artificial mais usados e como que eles funcionam?
A gente tem inteligência artificial, é um guarda-chuva muito amplo, né? Hoje está muito na moda o tal ChatGPT, que são essas ferramentas generativas, tanto para fazer texto quanto para fazer imagem. Mas a inteligência artificial, ela serve a muitos propósitos. Por exemplo, um dos campos da inteligência artificial é a visão computacional, ou seja, é a gente olhar filmagens ou imagens e entender o que elas são. Isso serve para muitos propósitos. Por exemplo, carros autônomos. O carro com várias câmeras, ele consegue olhar onde ele está andando, identificar, vai passar uma pessoa na nossa frente, tem que brecar, um farol ficou vermelho e assim por diante. Isso serve, por exemplo, para uma estação de trem. De repente, vamos supor que você tem um filho e você perdeu esse filho, você vai poder chegar para um guarda e falar, olha, meu filho sumiu, ele estava vestido com calça jeans e camiseta vermelha, ele tem mais ou menos essa altura, ele estava de boné. E a própria ferramenta vai achar onde está essa criança, enfim. Então, quando a gente fala de inteligência artificial, são muitos campos, muitas frentes. Como eu disse, é a mesma coisa que explicar um software, né? Onde que a gente usa software? Em tudo. Usa na nossa geladeira, usa no ar-condicionado, usa no carro, usa no computador, usa em praticamente todo lugar.
Onde você acha que tem inteligência artificial na nossa vida, mas que passa despercebido?
Tem muita empresa hoje usando inteligência artificial em muitas frentes diferentes e que a gente não percebe, né? Então, para dar um exemplo só, as maiores empresas do mundo hoje, Google, Amazon, Apple, Facebook, né? E todos os serviços que eles têm, Instagram, todos esses caras usam bastante inteligência artificial. Então, quando você fazer uma compra numa loja hoje e ela fala, olha, quem comprou esse livro ou essa camiseta também comprou esse produto, isso é uma inteligência artificial que está fazendo isso. Quando você está navegando nas redes sociais e você vê um post, você segue às vezes 2, 3 mil pessoas, por que aquele post aparece? É uma inteligência artificial que está decidindo qual post mostrar para você, qual imagem, qual texto, qual vídeo e assim por diante. Então, muita coisa que a gente já faz hoje já funciona com inteligência artificial e a gente não sabe, né? Agora, o que está acontecendo nesse momento é que muitas inteligências artificiais estão chegando para a gente poder usar. O ChatGPT, que todo mundo está falando, é um bom exemplo, né? Essas ferramentas de gerar imagem que você pode ir lá e falar assim, ah, eu quero uma imagem super realista de uma menina tomando sorvete. Ele vai lá e cria essa imagem. Então, as pessoas estão pela primeira vez agora tendo esse gostinho de poder usar inteligência artificial para poder fazer coisas novas.
Você pode explicar um pouco como o ChatGPT funciona? Quais outros sistemas também são famosos e como que eles funcionam?
Ele é um sistema que foi treinado para entender a nossa linguagem. Como é que foi feito isso? Eles pegaram muitos textos na internet, pegaram textos da Wikipedia, pegaram textos do Reddit, que é um site muito famoso lá fora, que também muita gente usa, textos de vários sites, e botaram para essa ferramenta entender como é que funciona a nossa linguagem. Isso feito, ela consegue ver lógica nas palavras como elas são feitas, né? Como uma frase é montada. Então, quando você lá e pergunta para ela, como é que funciona isso ou aquilo? Ela não sabe dizer o que está certo ou errado. Ela não sabe o que é mentira ou verdade. Mas baseado nesse treinamento que ela fez, ela fala, bom, após essa pergunta, que frase faria mais sentido? E ela vai colocando palavra por palavra que estatisticamente, ou seja, o que faz mais lógica baseado nisso que ela aprendeu. Por que é importante ter esse mecanismo? Porque ela não mente nem fala a verdade. Ela não sabe o que está sendo falado. Então, se você ir lá no ChatGPT, por exemplo, e falar assim, dá o CPF do Ricardo. Ele vai escrever um formato de CPF bonitinho, porque ele foi treinado, ele sabe o que é um CPF, mas ele talvez não tenha a menor ideia de qual é o meu CPF. Ele vai responder, olha, o CPF do Cavallini é 137.456.82. E você olha e fala assim, nossa, tá muito parecido, deve ser esse. Mas ela não sabe o que é mentira ou o que é verdade. Ela não tem esse parâmetro, nem moral, nem ético, nem mentiroso, nem o que é verdadeiro. Então, ela é muito boa para criar coisas novas. Ah, me faz um texto romântico sobre um casal que se encontrou pela primeira vez. Agora, se você pedir para ela, de repente, dar referências biográficas desse texto, ela vai dar e vai parecer perfeito, mas na verdade não faz sentido nenhum o que ela está falando. Então, é muito importante a gente entender como essas ferramentas funcionam para saber o que é legal perguntar e como perguntar para tirar o melhor delas.
Qual sua opinião sobre a frase "A inteligência artificial vai substituir os humanos"? Você acha que é verdade ou mentira? Como que você espera o futuro?
Quando a gente fala de inteligência artificial substituir os humanos, a gente está muito mais preocupado com a questão dos empregos, né? E aí é importante entender que mesmo que ela não substitua o humano, ainda assim ela pode tirar os empregos, né? Então vou dar um exemplo. Imagina uma situação onde um grande banco tem, sei lá, 200, 300 advogados que eles usam para ler contratos de leasing, de aluguel ou de empréstimo. Aí a gente coloca uma ferramenta de inteligência artificial que consegue fazer em segundos o que o advogado faz. Aí você fala assim, não, mas talvez ela não consiga fazer tudo o que o advogado faz. Mas se ela consegue em segundos resolver o que de repente 200, 400 advogados fariam, esse banco poderia manter 1 ou 2 advogados para fazer a parte que a ferramenta não faz e mandar o resto embora. Então, ainda que ela não substitua 100% o ser humano, ainda assim a gente tem risco de ter essa transição e perder muito emprego.
Quais são as maiores mentiras que você já ouviu sobre a inteligência artificial?
Eu não sei dizer se existem algumas mentiras mais comuns em relação à inteligência artificial. O que eu vejo são duas coisas. A primeira é um entendimento errado do que é a tecnologia, né? Então, para dar um exemplo prático, eu vejo, por exemplo, muita gente falando assim, ah, o ChatGPT mentiu. Não existe comportamento humano no ChatGPT. Ele não tem esse entendimento. Então, ele traz informações erradas porque, na verdade, tudo que ele está colocando ali é algo que faz sentido estatisticamente para ele. Ele não sabe se aquilo é verdadeiro ou mentiroso. Então, a gente esperar que aquilo seja verdadeiro ou que aquilo seja falso é um entendimento errado do que a gente deveria esperar dele. Óbvio que a hora que ele começar a buscar na internet, aí sim a gente fala assim, ah, ele trouxe informação incorreta. Mas também a gente tem que entender que a própria internet tem informação incorreta. Então, de repente, essa busca do ChatGPT pode trazer uma informação incorreta, não porque ele está mentindo, mas porque ele achou fontes enganosas na própria internet. Então, eu acho que uma das frentes que eu vejo bastante erro é essa, um entendimento errado do que esperar da tecnologia ou de como ela funciona. Tem uma outra frente, que é uma frente muito comum, porque nós somos humanos, que é trazer para um lado mais midiático, no sentido de catástrofe, de teoria da conspiração, né? Porque, obviamente, isso gera bastante engajamento, as pessoas ficam assustadas, enfim. E que é uma coisa muito comum nessas tecnologias, né? Então, colocar, essa tecnologia matou alguém, ou está não sei o quê, ou enganou não sei quem, ou fez isso, ou fez aquilo. Então, é tentar aumentar um pouco esse lado negativo. Não que não tenha riscos, mas potencializar isso para chamar a atenção. Então, mais do que dizer mitos ou essas mentiras, eu acho que tem esses dois lados que eu tenho visto bastante.
Para você, quais são os principais desafios da inteligência artificial hoje em dia?
Eu acho que o maior desafio que a gente tem da inteligência artificial é entender quais os malefícios que ela pode causar e trabalhar em cima disso. Ou seja, como é que a gente evita, né, ou pelo menos, né, minimiza esses efeitos negativos. Acho que esse é o maior desafio.
Ricardo, quais são suas perspectivas para o futuro da inteligência artificial na nossa sociedade?
Eu acho que IA vai se tornar invisível porque ela vai estar em tudo, né? Então você não fala hoje, eu estou usando o Wi-Fi, estou usando o 4G. Não, você fala, estou usando o Insta, o TikTok, né? Porque essa tecnologia ela está servindo de base para outras coisas. Então, como a IA vai estar em tudo, a gente não vai mais falar, estou usando a IA, não, estou usando esse software, esse serviço, essa plataforma, enfim. Então, a gente vai ter IA em absolutamente tudo. É uma tecnologia que vai continuar evoluindo e ela tem como característica a possibilidade da própria tecnologia evoluir ela mesma. Então, a velocidade de evolução já está muito difícil de acompanhar e nos próximos anos a gente vai ver essa velocidade aumentar ainda mais.
É isso aí! A inteligência artificial já é uma realidade, e a tendência é que no futuro ela se faça ainda mais presente nas nossas rotinas. E agora que você já conhece mais sobre o assunto, qual é a sua opinião? Enxerga essa tecnologia como ameaça ou como oportunidade? Conta aí pra gente nas nossas redes sociais, @RadioGazeta1. Fique ligado nos próximos episódios do podcast do Edição Extra, disponível nas principais plataformas de áudio. O Edição Extra é um projeto transmídia, produzido por estudantes da Faculdade Casper Líbero, com supervisão pedagógica do professor Rogério Furlan, supervisão operacional de Roberto Vilela e suporte operacional de profissionais dos estúdios da Rádio Gazeta Online e da produtora experimental audiovisual. Apresentação, Júlia Cartacho. Roteiro, Júlia Cartacho, Heloísa Rocha. Produção de entrevistas, Beatriz Folheni, Otávio Pérez, Isabela Delgado, Caterine Steffen e Tatiana M. Edição, Agnel Santiago, o Popó. Edição de mídias audiovisuais, Nilson Almeida. Site mídias sociais, Heloísa Rocha e Júlia Lozano. Supervisão pedagógica da Rádio Gazeta Online da produtora experimental audiovisual, Rogério Furlan. Supervisão operacional da Rádio Gazeta Online da produtora experimental audiovisual, Roberto Vilela. Coordenadoria de jornalismo, Helena Jacó. Coordenadoria de Rádio, TV e Internet, Renato Tavares. Operações da Faculdade Casper Líbero, Antônio Viana. Gerente Administrativo da Faculdade Casper Líbero, Eric Wonhart. Diretor da Faculdade Casper Líbero, Marco Valle. Superintendente-Geral da Fundação Casper Líbero, Sérgio Felipe dos Santos. Presidente da Fundação Casper Líbero, Alipe Rodrigues Lineira. Até a próxima!